Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouco sobre o mercado do algodão, mercado esse que está subindo aqui no Brasil e também a gente precisa entender como que esse mercado está se comportando nos Estados Unidos, olhando para um início de safra. E para essa conversa, eu convido então o Peri Passotti Pedro, ele que é consultor independente. Peri, seja muito bem-vindo.
Olá, obrigado pelo convite, Letícia. É sempre um prazer estar trabalhando junto com vocês aqui no canal.
Prazer é todo nosso, Peri. Eu queria começar perguntando para você, começando então do hemisfério norte, depois a gente traz o assunto aqui para o Brasil, a gente coloca a lupa aqui, portanto, sobre a nossa produção algodoeira. Mas olhando lá para os Estados Unidos, eu queria entender um pouquinho com você como é que foi o início do plantio por lá, como que estão as condições e como que isso está mexendo com os preços lá.
Olha, os Estados Unidos vêm de 3, 4 anos muito difíceis para a produção, climaticamente e também para o ego. Faz 2 anos que eles perderam o posto de maior exportador mundial para o Brasil depois de muitos e muitos anos. Então, as condições não vinham bem e as condições climáticas que eles começam a plantar esse ano também não são boas. Então, a gente tem como maior termômetro o estado do Texas, que é o maior produtor dos Estados Unidos, e esse estado começa seu plantio na semana passada, com a parte mais importante da sua área sob seca, e a outra parte, que é um pouco menos importante, sob seca severa. Então, mais uma vez, no estado do Texas, os produtores começam plantando. Eles vão plantar, porque eles têm seguros subsidiados que permitem que eles plantem isso sem medo. Se tiver um problema climático lá na frente, se não conseguir produzir, se essa seca persistir, eles vão chamar esse seguro, vão receber uma parte. Então, eles costumam plantar, mas não foi um bom começo para a safra americana. E Nova York, de uma maneira limitada, mas ainda refletindo, reflete essa subida essa semana.
E, Peri, olhando para essa subida dos preços em Nova York e também observando a decisão do Federal Reserve, né, como o Banco Central que a gente tem aqui, mas que é o Federal Reserve nos Estados Unidos, decidiu pela manutenção da taxa de juros por lá. Como que isso também influencia, como que isso mexe com essas precificações e também futuramente como que isso pode abalar um pouco mais lá na frente?
Pois é, isso volta para aquele problema do algodão. O algodão tem essa particularidade de ser um produto que pode ser postergado. Então, quando diminui a capacidade de compra da população, o algodão sofre mais do que os outros. É isso que a gente está sofrendo nesse momento. Apesar dos salários não terem caído mundialmente, o mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, eles estão enfrentando a sua maior inflação desde 1980, segundo o choque do petróleo. Então, essa inflação alta, que eles não sabem muito bem o que é, porque ficaram décadas sem conhecê-la, sem vê-la, essa inflação corrói o poder de compra deles e faz com que sobe menos dinheiro no fim do mês para gastar com produtos discricionários, né? E aí, entre eles, o algodão não pode deixar de ser comprado, os produtos têxteis, mas você pode postergar. Então é nesse cenário que a gente olha a inflação como a bala de prata que vai trazer o consumo de volta para o algodão. A gente precisa que essa inflação seja colocada sob controle para que sobe mais dinheiro no bolso do consumidor, para que esse consumidor volte a consumir algodão nos países que mais consomem algodão, Estados Unidos e Europa. O Fed vinha, no ano passado, baixando os seus juros, o que demonstrava que ele estava confortado com a tendência de inflação, estava entendendo que a inflação estava indo para um caminho que permitia que ele diminuísse os juros. Nas últimas 2 reuniões, ele interrompeu esse movimento, provavelmente em função das medidas anunciadas pelo governo Trump, que nós sabemos são bastante inflacionárias. A gente não sabe ao quanto dessas medidas serão efetivamente implantadas, mas à medida que ele vai implantando mais essas medidas, é natural que o Fed fique mais preocupado e pare de baixar juros. A gente precisa que ele volte a ficar confortável, que essas medidas venham no sentido de reduzir a inflação e ele volte a baixar juros e baixar a inflação. É isso que a gente precisa aqui no mundo do algodão, como eu disse.
E, Peri, você citou essa questão, né, das medidas do Trump. A que passo ele vai implantá-las ou não, mas também existe um efeito, de certa forma, psicológico dessas falas, dessas bravatas, que às vezes podem se concretizar ou simplesmente não, ou ele recua de alguma medida, isso torna um ambiente ainda um pouco mais hostil para o mercado do algodão em algum sentido?
Ele torna o ambiente mais hostil para todas as commodities e todas as securities, né? Todos os títulos que são menos seguros do que a renda fixa, enfim. No momento em que, e a gente já viu isso nos primeiros 4 anos do Trump, a gente passa a ser governado e a gente não sabe com que notícia a gente vai acordar, né? Ele acorda a medida anunciada no Twitter e essa imprevisibilidade que ele usa a favor dele, né? Ele usa essa imprevisibilidade na hora que ele senta na mesa para fazer uma negociação, seja com China, seja com Europa, seja com a OTAN, com Nações Unidas. Então ele diz, olha, não brinca comigo que eu sou imprevisível. Então, esse é o estilo dele governar e isso faz com que os mercados se tornem mais voláteis, mais arriscados e o dinheiro como um todo tende a migrar para portos mais seguros, que normalmente são títulos de renda fixa de país. Então, isso tem um efeito mundial e o algodão não passa incólume. Ele também acaba sofrendo nesses momentos de imprevisibilidade, nesses momentos de volatilidade alta, Letícia. Não é bom para a gente, mas o que a gente espera é que aí com 6 meses de governo a gente já tenha uma ideia melhor de até onde ele vai bater, até onde ele vai ser imprevisível e a gente possa ir nos ajustando e, enfim, os mercados devem ir se acomodando aí.
E, Peri, outro ponto que eu queria que você trouxesse também para a nossa audiência é essa questão do petróleo, um movimento ascendente, como que isso também se conflita, né? Como que isso se junta nessas peças de quebra-cabeça, né? Olhando para os tecidos sintéticos, olhando então para a fibra, perdão, do algodão.
Pois é, esse é um objeto de estudo infindável no mercado de algodão, o quanto que a fibra sintética ainda compete com a gente, o quanto que ela ainda consegue fazer os nossos preços irem para cima e para baixo. Tem sim um efeito aí de concorrência entre as duas fibras, mas a gente entende que a fibra sintética é mais barata e aonde ela pode ser usada no mundo, ela já foi usada. Então, a gente viu durante os anos 2000, dos anos 90 e 2000, a fibra sintética tomar bastante mercado do algodão, mas essa tomada de mercado ela se estabilizou nos últimos 15 anos. Tá? Então, hoje a gente acredita que ela não faz tanta diferença. É ruim para a gente que caia, mas tem outras coisas que acabam entrando nesses fatores. Então, recentemente aqui no Brasil, por exemplo, existe um movimento anti-dumping nas fibras sintéticas que são importadas. Então, muitas empresas, existe uma tendência do governo em fazer isso, em sobretaxar as fibras sintéticas que entram no Brasil. Então, para te dizer que essa concorrência ela é muito menos clara e direta do que a lógica possa parecer, e que por causa disso, o que a gente faz é olhar isso com bastante sal. É ruim, mas não é tão ruim. A gente pode, é uma variabilidade que pode ser muito mais gerenciável do que, por exemplo, inflação e juros. Isso realmente pega a gente no peito e acaba baixando os preços de forma contínua. A gente vai aí para quase 3 anos de preços historicamente baixos no mundo do algodão. A gente precisa que isso reaja.
E olhando para a questão dos juros, né? A gente falou da manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos, e aí agora colocando a lupa sobre o nosso Brasilzão, aqui aconteceu justamente o contrário, né? Houve um aumento da taxa Selic, e eu queria que você também trouxesse esse aspecto aqui para o Brasil, e a gente está vendo os preços, de certa forma, em alta para o algodão aqui no país, né, Peri?
Isso é engraçado. A gente está bem na contramão, então... Quando o mundo estava subindo as suas taxas de juros e inflação descontrolada, nós fomos um dos primeiros países a conseguir controlar a sua inflação e, a partir daí, baixar as taxas de juros, né? Num processo de contração fiscal. Tudo isso muda, né, com o novo governo. Então, você tem uma expansão fiscal, junto com essa expansão fiscal vem um aumento da inflação, junto com o aumento dessa inflação vem um aumento dos juros. Já havia uma expectativa que esse aumento dos juros tivesse um componente político, estava sendo exagerado, mudou-se, inclusive, hoje ou ontem, isso, o Haddad deu uma declaração nesse sentido, dizendo que existe sim uma vontade do presidente do Banco Central de mudar os juros, de baixar os juros, mas que ele ainda não pode fazer isso. Então, por um lado, a gente tem juros mais altos aqui no Brasil, mas isso está sendo mais do que compensado por um crescimento da economia. Então, se você olha o balanço das empresas, das maiores vendedoras de varejo do Brasil, sejam elas Renner, C&A, essas empresas, elas demonstram vendas robustas. E essas vendas robustas vêm de um aumento no crescimento da base monetária. Esse crescimento vem de uma maneira sustentável por ganho de produtividade ou vem de uma maneira inflada pelo gasto governamental? Essa é uma discussão, muita gente acha que é o gasto governamental quem está fazendo isso não é sustentável. Mas, enquanto isso, o consumo aumenta, a indústria nacional está repassando esses preços, essa inflação, para os seus produtos têxteis, e isso não está reduzindo o consumo. As pessoas continuam comprando, o desemprego está baixo. Então, a gente vê esse momento bom no Brasil para a indústria. As fábricas continuam comprando e os produtores têm se aproveitado disso. Os estoques que têm ficado têm se direcionado para o mercado interno, na medida que eles pagam mais do que o mercado de exportação. Isso funciona uma parte pequena da nossa produção. Isso funciona para 15% da nossa produção, não é isso que vai salvar a lavoura. Mas nesse momento que a gente tem menos de 10% aí para ser vendido da safra de agora, que acaba em 3 meses, né? Isso tem ajudado. Mas não é algo que dá para a gente se apoiar e aumentar a área e fazer investimentos que vão ser pagos em 5, 10 anos, baseados na indústria nacional. A indústria nacional é muito bem-vinda, forte, competitiva, mas não é ela que vai sustentar os preços do algodão brasileiro. O algodão brasileiro tem que continuar fazendo o que já vem fazendo há muitos anos, que é ganhar espaço lá fora, ganhar reputação e seguir firme no ganho de qualidade para poder cada vez mais atingir mercados melhores, maiores e que pagam mais.
E, Peri, o que que a gente pode ver no curto, médio prazo, né? A gente vai ter ainda a safra 24, 25, tem a safra 25 e 26, que também, de certa forma, já é, de alguma maneira, planejada. Como que se planeja esse tipo de safra, assim, já antecipando essas questões inflacionárias, que é o que está pegando na questão do consumo, que você disse, mas também pensando no clima. A gente está vendo o clima nos Estados Unidos. Como que a gente consegue antever alguma coisa, se é que isso é possível de alguma forma?
Dá para 24, 25, já está toda no chão, foi plantada com um pouquinho de atraso. Comercialmente, o produtor tem vendido toda vez que tem alguma oportunidade, os preços não estão muito interessantes. A maioria dos produtores ainda consegue pagar suas contas com os preços que existem hoje, então continua a sustentabilidade financeira da cadeia do algodão, da produção, ela não está ameaçada. E os produtores do Brasil sendo hoje, eu acredito, os mais eficientes do mundo em termos de plantio e algodão colhido à máquina, eles acabam tendo uma posição defensiva. Isso se traduz no aumento de 3 a 5% quando você olha a área, quando você olha a produção que está sendo projetado pela Conab, e é onde a gente acredita também que a produção brasileira deve ficar aí em pelo menos 3,8, 3,9 milhões de toneladas. Então, o produtor brasileiro, isso para a safra 25, a safra 25, 26, ela também está sendo já comercializada. E o produtor de algodão, que entende que ele tem uma operação muito mais arriscada do que a de grãos, né? Ele faz esse gerenciamento de risco comprando e vendendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele compra os insumos, ele vai vendendo o seu produto. Existe liquidez para a safra 26, as trades estão aí para dar essa liquidez. E com isso, ele vai travando suas relações de troca. E segue crescendo. O jogo da agricultura, da produção, ele é uma maratona, né? Ele não é uma corrida de 100 metros curtos. Então, vem governo, sai governo, vem uma política econômica, uma política monetária, essa política vai embora e o produtor segue trabalhando e lutando, às vezes com o vento a favor, às vezes com o vento contra, às vezes o governo ajuda menos, às vezes ajuda mais. Mas o produtor continua, segue plantando, segue ganhando mercado, segue fazendo o que tem que fazer de uma maneira muito bem organizada, muito limpa, como vem fazendo na indústria do algodão desde da grande retomada da exportação nos anos 90, Letícia.
Perfeito, Peri, muito obrigada, meu caro. Receber você aqui no Notícias Agrícolas é sempre um grande prazer e, claro, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
A gente sempre fica muito orgulhoso, muito contente de estar trabalhando juntos. E aonde a gente estiver, hoje eu não estou no meu estúdio, no meu escritório, mas aonde a gente estiver, a gente vai parar o que está fazendo para conseguir trabalhar juntos. Muito obrigado pelo convite. Uma super sexta-feira e final de semana para vocês aí.
Amém, que assim seja. Tá aí, estivemos então com o Peri Passotti Pedro, que é consultor independente, nos trazendo as informações a respeito dos preços em alta para o algodão, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, dois principais produtores e exportadores da pluma. Aqui no Brasil, os preços estão em alta porque a gente tem ali pouco menos de 10% da pluma que foi ali da safra anterior ainda para ser vendida, produtores ali se mantendo firmes nas ofertas e o consumo interno fluindo muito bem, obrigada. Mas não só de consumo interno que se vive o mercado de algodão. E para o mercado externo, para os Estados Unidos, segundo o Peri, o que está mexendo com os preços por lá e colocando esses preços mais para cima é a questão do clima. O Texas, o principal estado produtor de algodão por lá, sofre com uma seca bastante intensa que já prejudicou o algodão desde o plantio e, portanto, então Nova York já precifica isso. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Thank you.